gostaria de convidar a igreja que se colocasse de pé, aqueles que puderem, é claro. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus para nós meditarmos um pouco sobre ele nesta noite. Eu gostaria que vocês abrissem comigo no Salmo de número 42. Salmo 42. O que é que está escrito? O salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faça uma oração agora, você, diante do Senhor. O que você veio buscar aqui nesta noite? O que você veio buscar de Deus nesta noite? Que, diante desta palavra, o Espírito Santo, não eu, mas o Espírito de Deus possa estar ministrando ao seu coração. Então peça isso a Ele. Peça a Deus para vir suprir e responder aquelas questões que você tem trazido diante dEle. Peça a Deus para suprir a necessidade que você tem apresentado diante dEle. Ore ao Senhor nesta hora. Abra o seu coração para Ele. Fale claramente, verbalize qual é o seu desejo, qual é a sua ansiedade, qual a sua dificuldade. Verbalize para Ele o louvor, a gratidão do seu coração. Fale para Deus aquilo que Ele já sabe, mas que quer que você fale. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece muito bem, verdadeiramente, todas as nossas questões íntimas, todas as nossas questões interiores. O Senhor conhece, Deus, o estado da nossa fé. O Senhor conhece o estado da nossa alma, do nosso coração. Porque foi o Senhor que nos fez assim, Deus. Ó Pai, nada te é oculto. Na tua palavra está escrito que antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece toda. Está escrito que o Senhor sabe de tudo antes que nós lhe peçamos, ó Deus. O Senhor sabe daquilo que nós temos necessidade. Por isso, Pai, nós te pedimos nesta noite, Deus, vem responder à necessidade de cada coração. Vem responder o anseio de cada alma aqui nesta noite. Venha matar a nossa sede, Deus. Oh Deus, venha ministrar ao nosso espírito nesta noite e nos renovar na nossa fé, na nossa esperança, na nossa confiança. Venha nos fortalecer nas nossas lutas de todos os dias, oh Pai. Nós entregamos essa reunião, este culto, esta palavra nas tuas mãos e te pedimos, Pai, ministra o nosso coração. É a nossa oração no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar. Nós temos aqui diante de nós um salmo, dito Salmo dos Filhos de Corá. E esse salmo, parece que ele faz um único, junto com o Salmo 43, porque ambos falam da mesma coisa, mas está dividido entre os dois salmos. E quando o salmista apresenta este salmo aqui, ele traz uma revelação para nós do seu estado de alma, daquilo que estava no seu coração, de acordo com aquele lugar que ele vivia nele, que era a terra de Israel. E esse salmo, ele faz menções a paisagens que existiam, a acidentes geográficos que existiam na terra de Israel, para ele expressar o estado da sua alma e as angústias que ele estava vivendo, que ele estava sofrendo naquele tempo em que ele compôs esse salmo. Parece-me que esse salmo, ele começa de trás para frente. A sensação que nos dá é que, primeiramente, ele faz uma declaração tremenda para depois expressar o motivo daquela sua declaração, daquele seu anseio, daquela sua expectativa, que era o quê? Eram os diversos problemas, as confrontações que ele estava vivendo, e ele, de repente, ele começa aquele salmo falando: Deus, há algo dentro da minha alma, há algo no meu coração que anela desesperadamente pelo Senhor. A minha vida, as coisas que me cercam, as circunstâncias nas quais eu estou me envolvido, ao invés delas me afastarem do Senhor, elas têm provocado dentro de mim uma sede tremenda pela tua presença, uma necessidade enorme da tua presença. E tem que ser isso que tem que acontecer na nossa vida. Isto tem que ser verdade na nossa experiência. Muitas pessoas que, quando começam a passar por lutas, começam a passar por reveses na sua vida, a primeira reação é achar que aquele problema vai ser sanado ou esquecido se ela se afastar de Deus, e muitos se rebelam e afastam de Deus e questionam a Deus e a sua fé. Muitas vezes tenra a sua fé sem experiência, ele larga de lado e deixa a vida me levar. E evitam os caminhos do Senhor. Muitas pessoas fazem isso. Quantas pessoas passaram por nosso meio, viveram entre nós, e que por questões tão pequenas, desistiram. E foram aquelas sementes que caíram num solo rochoso que tinha poucas raízes, e quando vieram as lutas, as provações, murchou, desistiu. São aquelas sementes que caíram entre os espinhos e logo cresceram, mas os espinhos, os cuidados desta vida que Jesus disse, as situações desse mundo, os prazeres desse mundo vieram e sufocaram aquela semente e ela perdeu sua vida. Então, a reação de muitas pessoas tem sido uma reação errada diante das provações. seja desistindo pela intensidade das lutas, pela frustração que muitas vezes está no seu coração, e nós vivemos uma geração que não sabe lidar com a frustração, porque é uma geração que aprendeu a ter as coisas prontas e imediatamente do seu jeito. É uma geração que não aprendeu a esperar e não tem aprendido a lutar e não tem aprendido a enfrentar frustrações que a vida nos apresenta. Todos nós vivemos, sofremos algum dia algum tipo de frustração, e muitas pessoas não conseguem mais conviver com isso. E por problemas que sejam mínimos, problemas pequenos, essas pessoas cometem desatinos terríveis. E nós temos visto a nossa geração sofrendo desse mal. E muitas vezes, crentes na igreja, passando por experiências negativas, desistem da fé. Eu não vou mais à célula, eu não vou mais na igreja, eu não quero saber de Deus, eu vou deixar a vida correr do jeito que vier. E abandonam a fé e ficam pelo caminho. Mas esse salmista aqui, ele começa o seu salmo com uma declaração tremenda. Ele fala como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele fala de uma região ao sul, a região dos desertos da Judéia, de Enguede, do Mar Morto, uma região seca, uma região calcinada, desértica, onde aqueles animais que vivem naqueles desertos, principalmente as cabras montesas, elas farejam no ar umidade, elas farejam as águas e vão em direção a essas águas. Por quê? Porque vivem numa terra seca, numa terra sedenta, numa terra exausta, numa terra sem água. E então, aqueles animais conseguem detectar onde estão as fontes de águas e farejam aquilo pelo ar. E vão na direção dessas fontes para matar a sua sede. E esse salmista, ele compara a sua experiência como aquela cabra montesinha que fareja a água no ar. E ele fala: Deus, como essas cabras, como essas corças, a minha alma suspira pelas correntes da água, como essas corças, a minha alma suspira pelo Senhor, eu tenho necessidade do Senhor. E o que que movia a necessidade? Ele falava: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu me irei e me verei na presença de Deus. Na verdade, as lutas que nós vivemos, que nós sofremos, que nós passamos por elas, elas têm que mudar a nossa perspectiva. Ela tem que apontar para nós o quê? Quanto mais renhida for essa luta, quanto mais difícil for, tanto mais eu tenho que me apegar a Deus e me achegar a Ele, buscar a Ele. Quanto mais eu tenho que desejar a Ele, porque é nele que eu vou encontrar a solução, é nele que eu vou matar a minha sede, e não evitando a Deus ou querendo levar a minha vida à minha própria maneira, não como aquela corça que suspira pela água, mas como um camelo autossuficiente que se sente acima daquele deserto e daquela sequidão e vive a sua vida independente. Muita gente está querendo viver como um camelo. Eu dou conta, eu consigo, eu chego lá. Eu não sou aquele animalzinho que precisa de estar farejando a água, que não sobrevive sem ela. Não, o salmista está falando aqui como aquele animalzinho. Assim é a minha alma, Deus. Eu preciso do Senhor. As nossas lutas, meus irmãos, elas têm o objetivo não somente de fortalecer o nosso caráter, Deus está nos treinando continuamente, mas também de nos aproximar dEle, e não nos afastar dEle. E quanto mais for forte essa luta, tanto mais tem que ser a nossa sede, a nossa dependência e a nossa busca, porque senão a gente sucumbe, a gente não dá conta. E muitas pessoas tentando viver aí, não como a corça, mas como um camelo, estão ficando pelo caminho. E o salmista começa a dizer isso: O meu desejo, o meu anseio, o anelo da minha alma é quando eu irei e me verei na presença do Senhor. Quando a minha alma vai ser satisfeita. Por quê? Porque eu suspiro pela presença de Deus. Agora, o que que acontecia com aquele homem que compôs esse salmo? O que que movia, o que que era a dor do coração dele que o fazia desejar desesperadamente a presença de Deus? E então ele começa a descrever o motivo da sua questão interior, o motivo do seu sofrimento de alma. Ele fala: enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Aquilo que mexia com a alma, com o íntimo daquela pessoa, era a questão da fé que outros apresentavam para ele. Diante das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus fracassos, das suas derrotas, dos seus reveses, muitas pessoas podem chegar e falar assim: que Deus é esse que você tem, que permite isso na sua vida? Talvez você mesmo pergunte isso: onde está o Senhor que permite que aconteça isso comigo, que permita que eu passe por isso? Aquele salmista, ele trazia um sofrimento muito grande dentro de si, porque era lançado sobre ele uma questão, uma pergunta difícil demais. E a pergunta era: o teu Deus, onde está? Você já se perguntou isso alguma vez? Onde está Deus? Quantas vezes você já se sentiu, ou teve a sensação, não é, de estar abandonado por Deus? Já ou não já? Eu acredito que, se formos verdadeiros, todos nós vamos falar que sim, porque a palavra de Deus aqui, o Salmo, está repleto dessas declarações do salmista Davi e de outros salmistas, que durante as suas lutas, perseguições e provações, eles perguntavam: Deus, onde está o Senhor? Por que que o Senhor me abandonou? Por que que o Senhor está ausente, está longe? E quando nós passamos por dificuldades, quando nós sofremos algum revés, ou passamos por algum sofrimento, quando nós somos provados, sofremos por alguma coisa, esta pergunta, onde está o teu Deus? Ela pode ser definitiva ou definidora, ela pode ser destruidora para a nossa vida. E nós precisamos aprender a responder essa pergunta. E andando com o salmista nos seus sentimentos aqui, ele está dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento noite e dia, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? As minhas lágrimas são o meu alimento dia e noite. Ele está querendo dizer isso, que ele estava vivendo num ciclo repetitivo de sofrimento e de depressão. Lágrimas de dia, lágrimas de noite, em face de uma pergunta: onde está o teu Deus? E ele fala: eu me lembro dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. A alma derramada é a alma prostrada, é a alma entregue, é a alma derrotada. Ele falava: eu me lembro disso, essa pergunta me vem, e a minha alma se esvai. Por quê? Por que que a alma dele sofria assim? O teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Isto mostra que ele estava vivendo num momento que era incapaz de louvar a Deus. Ele perdeu a capacidade de louvar, como acontece com muitos de nós, que diante de lutas, de provações, a nossa boca se fecha. Eu não consigo nem levantar as minhas mãos. Eu não consigo dar uma palavra de louvor a Deus. Por quê? porque a alma está derramada, sucumbe à aprovação. E ele faz essa comparação. A alma dele era derramada por quê? Porque ele começou a viver num ciclo de sensações. Ele começou a comparar aquilo que era do momento presente dele com aquilo que já foi algum dia. Ele diz: como passava eu com a multidão do povo, eu os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ah, aqueles dias eram dias maravilhosos, dias vitoriosos, mas agora, olha o que é que virou a minha vida. Eu já tive um tempo que eu pregava, que eu testemunhava, que eu cantava, que eu participava dos eventos, eu liderava a célula, pessoas se convertiam, mas agora a minha alma está derramada, a minha alma está prostrada, e ele começa a viver esse ciclo de sensações, uma alma abatida, uma alma perturbada, lembrando das coisas passadas, pensando que os dias de outrora foram melhores. Ele começa a viver do seu passado, e ele pergunta: por que está abatida minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele começa a lutar dentro de si com essas questões. Ele via a sua alma que anteriormente tinha vitória, mas agora vive um ciclo de derrotas e ele não consegue processar isso na vida dele. Ele vive afogado por sensações, por provações. Ele fala: eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Ele começa a viver um ciclo de sensações. E uma das coisas piores que nós podemos deixar acontecer conosco é vivermos um ciclo de sensações. Nós não podemos andar pelas sensações. Nós não andamos por ela, nós temos que andar é por fé. Porque sensação muda a cada instante. Às vezes você está vivendo uma provação tão grande, você começa a orar, parece que o chão sai debaixo dos pés da gente. Isso é sensação, isso não é realidade. E quando nós vivemos nesse ciclo de sensações, nós começamos a ter sentimentos que nos confundem, que são contrários à palavra de Deus. E ele fala: eu sinto a minha alma abatida dentro de mim. E ele começa então a lembrar de outros lugares. Ele fala: eu lembro portanto de ti. Onde? Lá no norte de Israel. Ele já muda o foco dele para as regiões, para as cabeceiras lá do Rio Jordão. Ele fala do Monte Hermon, do outeiro do Mizar, nas terras do Jordão. Um abismo chama outro abismo. Ali eram regiões onde o Rio Jordão nasce, e ele vem em cachoeiras, ali na fronteira já com Síria, ali no Hermon. O rio vem em cachoeiras, e ele, lembrando daquilo ali, ele conhecia aquela região, ele falava que essas provações, essas lutas, pareciam aquelas cachoeiras, aquelas ondas que vinham sobre ele. Por isso que ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As lutas que ele vivia, dava para ele a sensação de que ele estava ali naquelas correntes do Jordão, com aquelas cachoeiras passando por cima dele, afogado naquelas perturbações, naquelas provações. A fé dele era vacilante, uma hora ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo. Ele começa a dizer lá no verso 8: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Parece um canto de vitória, apesar dele se sentir levado por essas vagas, por essas ondas, por essas cachoeiras, por essas provações terríveis. De repente, é como se ele tirasse o nariz daquelas águas e falasse: ai, contudo, durante o dia, o Senhor concede a sua misericórdia, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ufa, venci a provação? Não. Logo em seguida, ele fala Digo adeus à minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que que eu hei de andar lamentando? Isso já foi experiência de você, irmão? Para mim já foi um montão de vezes. Porque às vezes você está ali, ora e ora, e vem aquele louvor, de repente você... Pá. Aí você busca força, busca a palavra, e ora, e de repente você... Pá. E começa a viver aquela montanha russa. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. E era isso que o salmista estava falando aqui. Aquelas ondas, aquelas vagas, aquelas cachoeiras que vinham pelo Jordão. Era como se aquilo passasse sobre ele. Mas ele fala, ah, com o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. À noite está o seu cântico, uma oração a Deus. Ai, Deus, por que que o Senhor se esqueceu de mim? E ele vive um ciclo de lutas. Por quê? Porque ele está vivendo através das sensações. Ele não estava naquelas cachoeiras. Ele não estava lá naquele deserto. Ele não estava naqueles lugares. Ele não estava no templo onde ele levava as pessoas para, entre gritos de alegria e louvor. Ele tinha as sensações daquelas coisas que ele já tinha vivido. Ele vivia no mundo de sensações. Nesse mundo de sensações, ele vivia um clima de autopiedade. Por que que eu vou ficar lamentando, Deus? Por que que eu tenho que sofrer tanto? Eu sou tão sofrido, eu luto tanto, nada dá certo para mim. E as pessoas começam a lamuriar diante de Deus. Por quê? Porque os seus olhos estão na prova e vive num mundo de sensações. E mais do que isso, as coisas vão atingindo um nível tal que ele começa a somatizar aquilo que estava na sua alma. Começa a aparecer no seu corpo, no seu físico, o resultado daquele conflito, daquela luta interior que ele estava vivendo. Ele diz assim, esmigalham-se-me os ossos, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, e repetindo, e perseguindo, o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Quantas vezes nas nossas lutas, vem o adversário, e adversário é a tradução do nome Satanás. Ele vem e começa a falar, Deus te largou, você não serve para ele, você foi rejeitado, deve ter pecado aí, você vai se dar mal, você vai ser destruído, você vai perder, e etc., e você começa a absorver aquilo tudo ali. Por quê? Porque continuamente ele vai dizer, onde está o teu Deus? Para que que serve a sua fé? O que que te valeu a sua fé? Lá no Salmo 73, ele fala sobre isso, inutilmente conservei puro coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Era essa sensação do salmista, mas ele fala até que entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus, até que eu saí do mundo das sensações e vim para a palavra, e vim para aquilo que é verdade. E aqui o salmista está vivendo a mesma situação, ele chegou a somatizar aquilo tudo. Quantas pessoas têm vivido assim? Começam a aparecer erupções na pele, queda do cabelo, perda do apetite. Aí você vai ao médico, o médico fala emocional. Aí você fala, esse cara não sabe nada. Né? O médico fala que é emocional ou virose e você acha que ele não sabe de nada. Por quê? Porque começa a somatizar dores pelo corpo. A gente vê os Salmos de Davi, 38... Vê o Salmo 51, quando ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido, noite e dia, porque a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. ele somatizava aquilo tudo que estava na sua alma, fruto de uma culpa, de um pecado, e muitas vezes nós padecemos por esses sentimentos de culpa e de pecado. Por isso que temos pregado nesses últimos dias sobre a graça, porque a graça é que nos liberta disso, a graça é que é o remédio para isso. Por isso que Davi, que era um dos homens, olha, se você for analisar a vida desse Davi, ah, se o Davi caísse na mão do Moro, o Davi era terrível. Foi por isso que ele declarou: a tua graça é melhor do que a vida, porque Davi sabia o tanto que ele era necessitado da graça, o tanto que ele errava, o tanto que ele era pecador. E ele declara: a tua graça é melhor do que a vida. Se você for ver a vida dos grandes homens na palavra de Deus, como que eles foram cercados pela graça. A gente vê a vida de um Moisés, foragido da justiça, condenado à morte por ter assassinado um homem. E ele se tornou o libertador de Israel por causa da graça de Deus para ele. Por causa da graça. A gente vê a vida de um Abraão, o pai da fé, exemplo de fé e tudo. Um homem que andou com Deus, mas não conseguia andar com seu sobrinho Ló, envolvido num triângulo interesseiro lá com Sara, Agar e Abraão, e que custou muito para aquelas famílias. A gente vê a vida de um Jacó. Ah, Jacó, péssimo pai, péssimo marido, péssimo irmão, mas foi o que foi pela graça de Deus sobre a vida dele. A gente vê a vida de um apóstolo Paulo, um homem duro, impiedoso, um homem que via um inocente como Estevão ser morto na sua presença e não fazia nada, pelo contrário, concordava com aquilo, e que há muitos prendeu, lançou na prisão e votou favoravelmente a que fossem executados porque criam em Jesus, mas veio a graça sobre ele, e ele foi salvo, e foi, se tornou homem, que tornou. A palavra de Deus é repleta dessas histórias. Não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos pela graça. Mas o que, que Deus fez para nos salvar pela graça? Ele nos salvou perdoando todos os nossos pecados. Foi a graça. Para Deus entrar em relação conosco, primeiro Ele precisou nos perdoar, para nós entrarmos na presença dEle. Ele fez isso através do sangue de Jesus. Nós vemos Paulo falando lá em Colossenses, Ele nos deu vida perdoando todos os nossos pecados. Eu só tenho vida por quê? Porque Deus trouxe perdão. Porque Deus, se Ele fosse relacionar comigo com base nos meus méritos, nas minhas conquistas, eu estaria perdido. Quando Deus viu minha situação, quando Ele vê nossa situação, Ele fala: só tem um jeito. Primeiro, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque do jeito que você é, você nem pode chegar na minha presença. Então eu te perdoo. E esse perdão dEle é que trouxe vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não, isso não é coisa sua, é coisa de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados. Foi com base no perdão que Deus veio se relacionar conosco. E esse homem vivia num mundo de sensações e a fé dele era questionada o tempo todo. Na verdade, quando nós andamos no mundo das nossas sensações, elas trazem para nós muito maior sofrimento do que, na verdade, existe. Quantas vezes você pensou, imaginou e sofreu antecipadamente pelo pior? E ao final você falou: não era nada do que eu pensava, não aconteceu nada do que eu temia, eu sofri à toa. Eu deixei minha mente vagar e andar por aí, e veio um e começou a soprar, e eu fui absorvendo aquilo que ele me formava, e aquilo começou a parecer verdade, e aquilo trouxe um sofrimento muito grande. Mas na realidade, não aconteceu nada do que eu temia. Não aconteceu nada do que eu esperava. Por quê? Porque quando nós andamos pelas sensações, elas trazem muito mais dor do que a realidade das coisas para a nossa vida. Por isso que a Bíblia afirma lá em Abacuque, no capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé e não pelas sensações. Agora, para a gente sair da esfera das sensações e ir para a esfera da palavra, para a esfera da fé, nós precisamos da palavra de Deus. Como que nós vamos nos libertar de tudo isso que aconteceu com esse homem, que ele relata aqui nesse salmo, essa sua vida de angústia, de depressão, de sensações ruins, de sensação de derrota, de perda, de dúvidas da sua fé? Como que nós podemos nos libertar dessas coisas? A palavra de Deus tem alguns conselhos para nós. Ela tem algumas dicas. E a primeira e a maior de todas elas é como ele começa este Salmo 42. As suas lutas, as suas dificuldades, têm te impulsionado para Deus ou têm te feito virar as costas para Deus? Não vou orar mais não, não vou ler Bíblia mais não, não quero saber de igreja, não quero saber de célula, não quero saber de mais nada. Você capitulou, você abdicou da fé. Não pode ser definitivamente assim. As nossas lutas, elas têm que nos atrair para Deus. Atrair para Deus. Quantas vezes nós temos enfrentado lutas? Eu tenho enfrentado muitas lutas, mas sabe o que eu tenho feito? Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho orado demais da conta. Eu tenho orado demais da conta. Porque eu falo para Deus: Deus, se eu não levantar todas as madrugadas e botar minha cara no chão e orar e chorar diante do Senhor, eu não vou dar conta. Então eu tenho que orar. As lutas têm me atraído para Deus e eu sinto falta dEle. Eu digo para Deus: a melhor hora do meu dia inteiro é a hora que eu estou lá no meu quarto de guerra orando ao Senhor. As lutas estão aí. Eu falei: Deus, eu estou vendo elas todas aí, mas o meu antídoto contra elas é refugiar na sombra das tuas asas. Deus, eu quero estar debaixo da sua capa, eu quero estar como Jesus propôs para Jerusalém, uma galinha juntando os pintinhos debaixo das asas. É ali que é o meu lugar de refúgio. Então, a luta tem que te atrair para Deus. As nossas fraquezas, nossas limitações, os nossos erros de caráter, a nossa falta de fé, isto tem que nos atrair para Deus. Deus, eu vou buscar, eu vou orar, porque eu sou assim. Se eu não for atrás do Senhor, vai ser pior. Então eu tenho que te buscar. Era o que o salmista fazia. Como suspira a corça pelas correntes de água, por ti, ó Deus, suspira minha alma. O revés fazia com que ele buscasse e anelasse pela presença. Deus, quando eu irei e me verei perante a face do Senhor? É lá que é o meu lugar de estar. É lá que nós precisamos correr. Você está passando por lutas, irmão? Ore. A luta aumentou, dobre de oração. Continua lutando, vem para as reuniões de oração que nós vamos ter aqui, jejua, porque é o único jeito de você passar vitorioso por essas provações, para que isso não faça com que você ande no mundo das sensações, mas traga você para a realidade da fé, da palavra de Deus, da promessa de Deus. Segundo lugar, para que você se liberte, liberte a sua alma dessas sensações, desse mundo não verdadeiro, da derrota, desses sentimentos todos, você precisa saber que você é humano, você é gente. Deus, quando quis revelar-se ao homem e manifestar o seu poder, manifestar a sua divindade, manifestar tudo, a sua sabedoria diante de principados e potestades, como diz a palavra de Deus, Deus não chamou anjos, não, Deus chamou homens. Homens pecadores, fracos, falhos, que precisam ser transformados, que precisam estar todo dia em transformação, que precisam estar na presença de Deus, buscando a face de Deus, com todas as suas fraquezas, falar: Deus, eu dependo do Senhor. Foi você que Deus escolheu para se revelar, para que a sabedoria de Deus se manifeste através da igreja aos principados e potestades. Nós somos contemplados por anjos, somos contemplados pelos demônios também. E eles têm que ver a obra de Deus na nossa vida. E quando veem, eles sabem que Deus está se manifestando e se revelando através de pecadores, como eu, como você. Você é humano, você tem essas falhas, você tem essas limitações. E os salmos são repletos dessa humanidade desses salmistas, que muitas vezes a gente acha que eram homens extraordinários, mas eram homens, não farinha do mesmo saco, mas pó do mesmo barro que nós. Salmo 10, o salmista Davi, ai, cara extraordinário, né? Ele diz assim: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Você sentiu, às vezes, Deus longe, o teto de bronze, a sua oração não subindo? Ele também sentia. Aquele cara extraordinário que foi Davi, ele sentia a mesma coisa. No Salmo 13, ele fala assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Sensação do abandono. No Salmo 22, ele vai numa sequência, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Isso era uma profecia messiânica. Por que se acham longe de mim a minha salvação e as palavras do meu bramido? Sensações puras que ele vivia, como homem, lá no Salmo 22. No Salmo 88, ele vai dizendo a mesma coisa, que ele se sentia abandonado por Deus, rejeitado, esquecido. Ele diz para Deus assim: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Quem nunca se sentiu assim? Sentir o abandono no meio da luta. Logo em seguida ele diz mais. Ele fala para Deus que ele estava esquecido no coração de Deus. Ele diz assim, no verso 46, até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre, arderá tua ira como fogo? Nós somos gente, iguais eles eram, eles tinham essas mesmas sensações, mas desistiram? Não desistiram, eles permaneceram, eles perseveraram. Houve momentos de vacilo, mas também houve momentos que ele se sentiu assim, o super-homem, o supra-sumo da fé. A gente começa até a rir de ver a ambiguidade deles nos seus sentimentos. No Salmo 17, Davi ora a Deus, eu falo, é muito topetudo para falar desse jeito. Ele diz assim: baixa o julgamento à minha presença, sonda meu coração, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontra em mim, a minha boca não transgride. Meu Deus, eu não tenho coragem de orar desse jeito, de jeito nenhum. De jeito nenhum eu faria uma oração dessa. No Salmo 18 ele diz assim: daí retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, não me apartei perversamente de Deus, os seus juízos estão na minha presença, não me afastei dos seus preceitos, fui íntegro, guardei da iniquidade, e o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Cara, mas logo em seguida, esse mesmo homem que fala isso, ele ora a Deus e pede a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque as minhas iniquidades são maiores do que os fios de cabelo da minha cabeça. Eu estou atolado num charco. E ele fala assim: uai, mas aquele cara que a boca não transgride, que fala para Deus: pode me provar que você vai ver que não tem nada errado em mim. Agora ele está falando que as iniquidades dele excedem as suas cabeças, o limite da sua cabeça. Que ele está afogado, atolado num tremedal de pecado e pede a Deus perdão daquilo ali. Isso é o homem. Às vezes ele está lá em cima, às vezes ele está lá embaixo. Mas sabe, a nossa vida não é assim, ó. A nossa vida é assim, ó. Eu vou vacilando, mas eu vou só melhorando, eu vou só subindo, eu vou só crescendo, é só para frente, é só para cima. Outra coisa que esse Salmo 42 nos ensina, e que nós podemos aplicar, levar para a nossa vida, é que quando ele está clamando a Deus, ele pergunta para Deus duas coisas. No verso 5, ele pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? No verso 11, ele repete: por que está abatida, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Ele não pergunta para Deus o motivo da sua aprovação. Ele não pergunta para Deus por que das suas derrotas. Ele pergunta para Deus, ele pergunta para si mesmo, para a sua alma: por que que você está agindo assim? Por que que você está abatida? Às vezes nós precisamos chegar na frente de um espelho e conversar com a gente. Qual é, cara? Olha o que que você está fazendo. Por que que você está agindo desse jeito? Por que que você está pensando assim? Por que que você não faz isso ou faz aquilo? Nós temos que muitas vezes perguntar para nós mesmos a razão do nosso abatimento, do nosso desânimo, do nosso fracasso. Por que que eu ajo assim? Por que que eu sou assim? E não ficar perguntando para Deus: por que que o Senhor não fez assim? Por que que o Senhor não fez assado? Não, é porque eu, porque a minha alma está abatida. Eu tenho que perguntar para mim mesmo a razão do meu desânimo, do meu abatimento, da minha frustração, da minha tristeza, para que Deus possa me responder a respeito disso. Terceira coisa que ele fala aqui nesse salmo: ele manda que a alma dele espere em Deus. Muitas vezes nós falamos para nós mesmos palavras de derrota. Não vai dar certo, eu sabia que não ia dar certo. Eu não vou conseguir, não vai ter jeito. Mas o salmista, ele usa de uma outra estratégia. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele manda, é como se ele pegasse a alma dele aqui pelo colarinho, levantasse e falasse: espera em Deus. E nós temos que falar para nós mesmos muitas vezes: espera em Deus. Não desista, dá mais um passo, tente mais uma vez, faça mais uma oração. Amanhã a coisa vai melhorar, eu vou continuar, eu vou prosseguir. E o salmista falava: espera em Deus. Declare isso para a sua alma. Você está abatido, desanimado, você está cansado, você está prestes a desviar. Diga para a sua alma: espera em Deus. Sai desse nível de sensação e vai para o nível da fé, da palavra. E o salmista não somente fala isso, mas ele também fala de uma expectativa, de uma esperança. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus tem a capacidade de mudar as circunstâncias. O meu papel é esperar nele, não é ser indolente, dormir, não. Eu espero, quando eu estou trabalhando com Deus, e trabalhar com Deus é estar em oração e estar na palavra. Eu não posso mudar as circunstâncias, mas eu posso orar, eu posso confiar na palavra, e isto é trabalhar com Deus, porque as outras coisas é Deus que faz, eu não mudo nada. Por isso que o salmista dizia: espera nele, pois ainda o louvarei. Há uma expectativa de uma esperança. E ao final, o salmista declara: espera em Deus, porque Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Você tem um Deus na sua vida, irmão. Você tem um Deus que cuida de você. A palavra de Deus diz que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Por isso que ele diz: espera, porque Deus está trabalhando pela sua vida, porque Deus pode mudar as circunstâncias, que o caminho da desistência é o caminho mais árduo que tem, que apesar das circunstâncias adversas, esses sentimentos que acontecem em qualquer dos mortais, mas a fé também pertence a muitos desses mortais. Esses homens venceram, não porque eram pessoas especiais, simplesmente porque eles creram em Deus, eles esperaram em Deus. E o desafio que o salmista está nos fazendo aqui: espera em Deus, pois há uma perspectiva de esperança. Eu ainda o louvarei. A Ele, quem é Ele? Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. É o Deus que trabalha por nós.